Os fatos relevantes da semana dos fundos imobiliários. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os principais acontecimentos que foram divulgados nos fatos relevantes pelos fundos imobiliários ao longo dessa semana. Não só te mostrar eles, mas te explicar, resumir, te dizer se é importante mesmo aquilo, se não é, traduzir para uma linguagem simples e ainda dar a minha opinião sobre eles. Então fica comigo até o final, que logo depois da vinheta a gente já começa com os fatos da semana. Maravilha! Então vamos lá! Antes de ir para os fatos relevantes da semana, eu quero dar aqueles recadinhos básicos de início de vídeo do YouTube, né? Meu nome é Marcelo Fai, esse aqui é o meu canal do YouTube, onde eu posto conteúdo sobre fundos imobiliários de forma geral, faço entrevistas com gestores, falo sobre os fatos relevantes, que é o que você está assistindo aqui, e outros conteúdos mais que sejam pertinentes. Se você já é inscrito aqui no canal, curta esse vídeo aqui, assim o YouTube sabe que esse vídeo é legal e vai mandar para mais gente também. Se você ainda não é inscrito, por favor, considere se inscrever aqui também. Bom, chega de blá blá blá, chega de recadinhos, vamos direto ao que importa aqui, os fatos relevantes da semana. Bom, a gente começa aqui com um fato relevante do Corme 11, um fundo imobiliário da Core Metrópolis, né? A gestora Core Metrópolis, que é uma turma que era do Safra, né? Eles trabalhavam lá na gestão de fundos do Safra, saíram de lá, montaram a Core Metrópolis. Olha só, aí agora a Core Metrópolis foi adquirida pela Asa Asset. Quem é a Asa Asset? A Asa Asset é uma gestora que pertence a um dos sócios do Banco Safra. Então eles basicamente meio que voltaram à antiga casa, mas não é bem verdade, porque eles saíram do banco e agora eles estão indo para uma outra gestora independente. Por que gestora independente? Porque essa gestora, ela, apesar de ter sócio em comum com o Banco Safra, é outra instituição, é outro tudo. Dá para dizer que um dos sócios lá da família, que também é sócio do banco, tem lá a sua gestora. Essa gestora aqui, né? Diferente de dizer que essa gestora é do Safra, não é, tá? Então não façamos essa confusão, porque quando vocês entrarem eventualmente lá no site da Asa ou forem estudar um pouquinho mais a respeito, vocês vão ver o nome Safra lá, mas não significa que seja do banco, e sim que o controlador da gestora também é lá sócio do banco. Para todos os efeitos, não muda muita coisa para o cotista, no sentido de que todo o time de gestão permanece igual, intacto e engajado em fazer a gestão do Corme 11, só que agora dentro de uma gestora nova. Mas é o time inteirinho novo, segue fazendo a mesma coisa por lá. Combinado? Então é isso aí. Próximo fato relevante, o IEC 11. Ele contratou o formador de mercado. Tá? Que não é muito relevante lá uma notícia, uma informação como essa, mas enfim, está aqui, o fundo divulgou, a gente vai divulgar também e falar rapidamente a respeito. Ele contratou a XP Investimentos como formador de mercado. Tá? Qual a ideia do formador de mercado? A ideia do formador de mercado é sempre fomentar a liquidez, facilitar a negociação desse fundo em bolsa de valores. Tá? Esse é um fundo que já tem uma liquidez razoável, né? Eu fui atrás ali, em abril ele negociou, por exemplo, um pouco mais de 18 milhões de reais na bolsa, isso dá um pouco menos de 1 milhão de reais por dia. Não é lá uma liquidez muito formidável, mas está longe de ser ruim. A ideia do formador de mercado é melhorar ainda mais essa liquidez. Bom, vamos lá. Não foi só ele que contratou formador de mercado. O Fator Veritável, RTA 11, fez a mesma coisa, também contratou a XP Investimentos como formadora de mercado. Esse fundo já tem uma liquidez maior ainda do que o anterior que eu acabei de falar. Em abril ele negociou 52 milhões de reais na bolsa, isso dá mais de 2 milhões de reais por dia. Contratou a formadora de mercado, quer dizer que é melhorar ainda mais a liquidez dele. Não sei lá se isso seria necessário no caso do VRTA, mas ele está, né, vamos lá, a liquidez nunca é demais, né, sempre boa. O formador de mercado é algo que é barato para o fundo, especialmente para fundos grandes. Né? Para um fundo pequeno, talvez fique um pouquinho mais pesado. Mas para um fundo grande, fica super barato, se dilui nos custos, não muda muita coisa e tem o benefício de aumentar a liquidez. Mas vamos lá. Entre mortos e feridos aqui, pouco relevante qualquer uma dessas duas notícias aí do AIEC, tanto quanto a do VRTA 11. Agora, HGRU 11, aí não, aqui já a coisa já é um pouco mais relevante. É uma coisa que começa a fazer mais... trazer um pouquinho mais de emoção aqui, né? Nas últimas duas semanas, eu falei a mesma coisa sobre a HGRU aqui. Ó, vendeu uma loja. Depois eu falei, ó, vendeu outra loja. Agora eu digo, vendeu mais uma loja, né? Três semanas seguidas, três vendas seguidas, né? A gente brinca aqui que mais um pouco vai pedir música no Fantástico. Mais um pouco não, já tá, né? Essa é a terceira, então pede lá. E vambora. Que loja é essa, tá? É um imóvel locado para Pernambucanas. A mesma coisa, tá? Que aconteceu nas últimas semanas. Ela comprou em novembro de 2020 66 lojas que eram locadas para a Pernambucanas. Tá? Lá ela comprou então um lote de 66 lojas. E aí, semana retrasada vendeu um, semana passada vendeu outra, essa semana vendeu mais uma dessas lojas. Essa em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, valor da venda de R$8 milhões. Um imóvel que custou para ela pouco menos de R$6 milhões, então aí tem um pouquinho mais de R$2 milhões de lucro realizado, o equivalente a 11 centavos por cota, e esse preço é 34% acima do valor investido. É um belo de um desempenho, um belo de um lucro para o prazo percorrido. A gente está falando aqui de um ano e meio, mais ou menos, 34% de valorização é excepcional. Mais uma vez, né, fiz a continha lá de qual é o cap rate dessa venda. 5%, quer dizer, vendeu muito bem esse imóvel para o seja lá quem tenha comprado. Tá? Então, parabéns para o HGRU, vem fazendo uma gestão super ativa e bastante assertiva, destravando bastante valor, porque pensa o seguinte, desses 8 milhões que ele vendeu, 6... arredondando números aqui, né? 6 é o principal, é o quanto ele investiu. Esse valor que ele investiu, ele tem dois caminhos. Ou ele usa isso para comprar outros imóveis, ou ele amortiza. Duvido que vá amortizar, deve usar esse dinheiro para ou pagar a alavancagem que ele tem, né? O fundo tem algumas dívidas, bem pouquinho, mas tem. Ou para comprar outros imóveis. Não vai querer amortizar, não faz nem sentido que amortize. Mas isso é 2 milhões desses 8, desculpa, 6 milhões desses 8. 2 milhões é lucro, isso ele tem que distribuir até o final do semestre. Então, o HGRU tem um bom dinheirinho aí, não recorrente, para distribuir ainda dentro do semestre. Bom, seguimos aqui. O Max Retail, MAXR11, todo mês a mesma história, todo mês o mesmo fato relevante desse cara que não recebeu a totalidade dos aluguéis. Mais uma vez, o fundo não recebeu a integralidade dos aluguéis devidos, recebe alguma coisa, mas fica faltando. Um impacto negativo de 9 centavos por cota na distribuição do mês para o Max Retail. Todo santo mês a mesma coisa. E o RECT 11 é outro, né, que vem sendo recorrente aí nesses fatos relevantes, anunciando sempre novas locações, às vezes alguma devolução, isso faz parte, né? Movimentação de inquilinos num fundo grande de lojas corporativas. Agora ele anuncia uma locação que é relevante, 2 mil metros quadrados. Tá? Então ele alugou lá 2.035 metros quadrados no seu prédio que ele tem em Curitiba, no Paraná. Com isso, toda a participação que ele tem nesse prédio lá de Curitiba está alocada, então é 100% de ocupação para o RECT nas suas unidades neste empreendimento lá, e a vacância do fundo passa a ser de 13,25%. É uma vacância bem baixa para a característica do portfólio do RECT. Tá? O RECT tem imóveis em localizações onde a vacância é bastante elevada e ele vem fazendo um trabalho muito agressivo de locação dessas áreas. Deve estar dando desconto, com certeza deve estar concedendo carência no pagamento desse aluguel. Isso tudo faz parte de uma estratégia agressiva comercial para ocupar estes imóveis. Tá? O fundo não divulga exatamente qual é o tamanho dessa carência, o que está fazendo de desconto, enfim. Mas, conversando com o gestor diz, cara, eu não posso divulgar isso porque comercialmente para mim é estratégico, eu não quero que os meus vizinhos de prédio, vizinhos de sala, saibam as condições comerciais que eu estou dando para os meus inquilinos, para eles não fazerem igual. E aí, quer dizer, eu quero alugar primeiro que eles. Né? Depois que ele tiver o portfólio todo alugado, aí, bom, aí pode falar à vontade. Fato é que a gente está vendo várias dessas locações do RECT acontecer e ainda não vemos impacto na distribuição de rendimento dele. Por quê? Porque provavelmente ele está dando boas carências aí para essa turma ocupar o imóvel. Para mim, faz bastante sentido. Entendo que a gestão está fazendo um excelente trabalho porque ele está endereçando um problema que é importante para um fundo de laje corporativo, especialmente um fundo que tem a característica como o RECT de atuar em regiões secundárias. HSML11, o fundo de shoppings da HSI, anunciou a aquisição de um shopping, não diz qual é o shopping, nem deu muitos detalhes, mas divulgou o seguinte, ó, eu comprei lá 100% de um shopping center de 25 mil metros quadrados, não é um shopping center grande, tá? Na região sudeste, ponto. Não sabemos mais do que isso. Ah, ele diz lá que é numa avenida importante, é dominante na cidade, tá? Mas não sabe quem é a cidade, então, né, até aí vamos esperar provavelmente essa transação se concretizar. E aí, naturalmente, que o fundo vai divulgar qual shopping é, né? Ninguém compra um imóvel e diz, eu não vou dizer qual é. Claro que vai dizer, é só uma questão de tempo, né? Ele recém anunciou a aquisição, provavelmente tem uma série de cláusulas resolutivas para serem atendidas até que a transação seja de fato concluída. E aí sim o fundo vai anunciar qual é o shopping e tudo mais. Enfim, por enquanto o que a gente tem de informação? Preço, 322 milhões e meio de reais praticamente. Esse valor vai ser corrigido pelo CDI até a data de pagamento por parte do fundo para o vendedor. Nesse fato relevante, o fundo não diz quando que vai pagar, nem como. O que, que a gente sabe? Que o fundo não tem dinheiro para pagar isso aí. Então vai vir de alavancagem. Eu duvido que o fundo faça uma emissão agora, porque, enfim, a cota vem sendo negociada bem abaixo de valor patrimonial. Então uma emissão agora seria bastante ruim e muito ruidosa no mercado. Acho que a gestão não vem por aí, mas aí é o que eu estou achando aqui. Deve vir com alguma operação de alavancagem, tá? O que mais que tem de informação lá? Existe uma RMG, RMG é renda mínima garantida, tá? Durante um prazo de 24 meses, que assegura que o fundo terá um retorno de mínimo nesses 24 meses aí de rendimentos da ordem de 8,75% ao ano, tá? Esse valor a ser usado como um complemento de renda para se chegar nesses 8,75% ao ano, caso precise, está limitado a 28 milhões 200 e uns quebrados mil reais. Tá? Esse valor vai ficar retido na conta do fundo, ou seja, se digamos que o fundo fosse pagar à vista, vai entregar os 322 na mão do comprador lá? Não, não vai. Ele vai entregar 322 menos 28, então os 200 e altos, tá? Na mão lá do comprador, esses 28 ficam aqui com o fundo. Se o rendimento que o fundo está recebendo não tá, estiver aquém, abaixo desses 8,75% ao ano, o fundo vai usando desse valor para complementar o rendimento para que chegue nesses 8,75%. Tá? Renda mínima garantida, tá? É sempre um dispositivo polêmico. Eu entendo que tem momentos e situações onde a renda mínima garantida ela é bem ruim. Existem situações onde a renda mínima garantida é razoável. Tá? Essa é uma situação onde eu acho, entendo que a renda mínima garantida ela é bem razoável. Porque o que, que acontece? Muito provavelmente chegou lá o vendedor e disse o seguinte, não, vai render sim 8,75% ao ano. E o comprador está olhando e dizendo, cara, tudo bem, até acho que vai, mas e se não render? Se não render tudo isso, eu não estou disposto a te pagar esses 322 aqui. Eu te pago menos do que isso, se ele não render 8,75. E o vendedor diz, não, mas ele vai render. Eu disse, bom, que seguro? E o comprador vai dizer, cara, que segurança tu me dá? Aí o vendedor pensa, não, cara, olha só. Então tu me paga os 322, eu te garanto que pelo menos nos próximos 24 meses tu vai ter 8,75% ao ano. Te garanto tanto que se não der, toma aqui 28 milhões e pouco, fica isso numa como retido aí contigo. Se não der esses 8,75, tu vai pegando para ti parte desses 28 até complementar os 8,75. Então é uma forma do vendedor dar um certo conforto para o comprador, de pagar um valor talvez mais alto do que o comprador queira, porque, bom, se ele der tudo isso de renda, ok, paga isso, mas se ele der menos, eu quero pagar menos. Então, nessa situação específica, a renda mínima garantida, eu entendo que ela é razoável, que ela faz sentido e que ela faz acomodar os interesses de ambas as partes numa negociação. O que onde eu não gosto de renda mínima garantida é quando, sei lá, imagina que ele vai comprar um prédio, só para facilitar o exemplo aqui, vai comprar um prédio e o prédio está vazio, o prédio não tem nenhum inquilino. Eu vou comprar um prédio e aí o vendedor me garante uma renda mínima garantida de durante 24 meses de tanto. Cara, aí não tem nada a ver. Porque o que acontece? O vendedor embute isso no preço, né? Ah, beleza, então tu me paga um pouco mais aqui para comprar e eu te devolvo isso como forma de renda. Para mim isso não tem sentido. Agora, quando o imóvel já gera renda e aí o comprador tem medo que essa renda não seja suficiente ou que ela eventualmente vai cair ali na frente, aí o vendedor pode dar uma renda mínima garantida, que não é certeza de que o vendedor vai de fato abrir mão desse valor, né? Porque se o imóvel realmente gerar aquela renda, esses 28 milhões aí vai parar lá na mão do vendedor. E é o que o vendedor quer. Então, se o vendedor não tiver, entre aspas, mentindo ou não tiver enganado, ele recebe mais. Ele tem total interesse em ter dito a verdade pro cara, porque, cara, é mais 28 milhões na conta dele. Se ele não falou a verdade, ou se as coisas não acontecerem tão bem, tão favoravelmente, quando ele disse que aconteceriam, bom, aí o comprador tem um conforto de não ter pago tão caro pelo imóvel. Então, nesse caso, eu entendo que a renda mínima garantida é um dispositivo que acomoda os interesses e faz sentido. Tá? Só para finalizar aqui, então o HSML11, com essa aquisição, ele passa a ter 191 mil metros quadrados de área bruta locável de shopping center e uma posição controladora em 7 empreendimentos. Então essa aquisição para ele parece fazer sentido, a gente não sabe qual é o shopping, não sabe qual é a cidade. Enfim, veremos. E o RBRL11, tá? Ele comprou participação em um projeto de desenvolvimento. O que, que é isso? Ó, o fundo comprou participação num projeto que pretende desenvolver, construir um galpão logístico de 62,4 mil metros quadrados em São Bernardo do Campo. Tá? Esse imóvel está dentro do raio 15 quilômetros de São Paulo, então assim, está na zona mais quente possível, onde a vacância é baixíssima e onde os valores de aluguel para galpões logísticos são os mais elevados. Tem tudo para ser um bom negócio, claro que tudo depende de você ter de fato comprado barato esse imóvel, né? Bem, o fundo pagou 5 milhões de reais, uns quebradinhos, tá, pelo equivalente a 1.800 metros quadrados de ABL desse projeto, que é um projeto de 62.400 metros quadrados de ABL. Então, quer dizer, bem dizer, o fundo, cara, 5 milhões para um fundo desse tamanho, não é nada, né? O fundo tá botando o pé dentro desse projeto. Eu acho, mas aí o Fike tá dizendo aqui, que essa é só a primeira aquisição para ele entrar no negócio e depois ele vai cavocar, levantar os cotovelos aqui e entrar mais a fundo nesse negócio, provavelmente comprando uma fatia maior mais adiante nesse mesmo projeto. Tá? De qualquer forma, para esses só 1.800 metros equivalentes que ele comprou, ele está pagando R$ 2.800 por metro quadrado. Esse é um galpão de um tamanho bom, muito bem localizado, e no fato relevante lá tem as especificações técnicas que mostram que vai ser um galpão de altíssimo padrão, tá? Um galpão de primeira linha ali em São Bernardo do Campo, então, para o portfólio do RBRL11. Maravilha, então, turma, isso aqui foram os fatos relevantes da semana. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por ficarem comigo até o final do vídeo e nos vemos num próximo aqui pelo canal. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Um dia eu acerto o tempo direitinho.